Parashat de esta semana, Parashat Noach. Parashat começa falando sobre, obviamente, Noach, conta sobre os filhos dele. Depois a Torá conta como Deus falou para o Noach que os atos na terra estão muito imorais e eu vou acabar com todo mundo. Chega, vou trazer o dilúvio. Portanto, construa para você um barquinho, para você poder, não é um barquinho, era um navio até grande, para você poder levar uma espécie de cada animal para dentro da trivá.
Um casal, não é?
Um casal. E você também vai entrar com sua esposa, seus filhos, a esposa dos filhos, e assim vocês vão sobreviver isso daqui. Depois a Torá então conta como veio o Mabul, quanto tempo durou as águas, tem uma série de explicações por que essa quantidade de dia. Algo interessante que eu vi, um livro de um amigo meu, Atzeret Shalom, ele escreveu, ele traz o Hatam Sofer e alguns Midrashim, de que tinha duas penas ao mesmo tempo acontecendo. Uma coisa era sobre o mundo inteiro, eles estavam imorais e, portanto, Deus limpou eles da face da terra. O Noah estava preso na Teivá. Imagina só uma pessoa presa durante um ano num navio, não era um navio de luxo, era um navio simples. Preso ali, cheio de animais, tudo bem que era andar de baixo, mas também não deixa de ser um trabalho ter que dar comida para cada um e um. O Midrash conta até que um dos dias o Noah atrasou para o leão deu uma mordida no Noah, então não devia ser muito fácil. Então o Noah também tinha que passar por uma pena. A pena dele era ficar preso durante um ano. Por que isso? Isso porque havia uma grande diferença entre o Noah e o Abraham. O Abraham também viveu numa geração onde as pessoas não eram flor que se cheire, mas o Abraham saía e procurava fazer as pessoas fazerem tshuva, convencia as pessoas a se comportar. O Noah viu que o mundo está do jeito que está, e falou, tá bom, deixa eles lá, e eu aqui, eu estou bem, eu vou me comportar bem, vou fazer tudo direitinho. Isso foi uma falha do Noah, que ele deveria ter tentado ajudar os outros também, incentivar os outros a melhorar. E por isso ele também teve a pena dele de ficar preso durante um ano. Depois disso, então, a Torá conta, quando terminou o Mabul, de que a Terra voltou até o... Ela passou a ter, na verdade, muitos comentários falam que antes não tinha. A partir daí, ela começou a ter as estações do ano. E o dia e a noite também. A gente mencionou, na época teve o tsunami, a gente falou um pouco sobre o eixo da Terra, que ele se moveu na época do Mabul. E hoje em dia também se move, tem uma série de coisas sobre isso, não vamos entrar agora nos detalhes, mas a partir do Mabul, o eixo foi movido novamente, para ter as estações e ter os dia e noite. Depois disso, Deus fala para o Noah, que a partir de agora eu vou utilizar um sinal. Eu nunca mais vou trazer um Mabul sobre o mundo inteiro, sobre um pedaço do mundo, sim, é possível, tem um Rashi em Parashat Shmot que fala isso. Mas sobre o mundo inteiro eu nunca mais vou trazer. E quando, de fato, eu vejo que as pessoas estão se comportando de maneira imoral e que eles mereciam receber naquele momento um dilúvio, eu vou fazer só um sinal no céu, que é o arco-íris. O Rambam diz mesmo que já existia o arco-íris, é um fenômeno físico, mas a partir de agora Deus definiu que ele só vai aparecer em momentos como este. Deus quer demonstrar que eu deveria trazer, mas eu não vou trazer porque eu prometi que não vou, então... Por favor, façam a sua parte também de retornar. E depois disso, o Noah fez também, nesse mesmo momento, o Noah fez um sacrifício para Deus, para agradecer a Deus por ter salvo ele. Depois disso, a Torá conta a história como Noah bebeu um vinhozinho e ficou bêbado, ele tirou as suas roupas dentro de casa e um dos filhos dele, o Ham, foi lá e afrontou com o pai. E como o pai, quando acordou, ficou muito bravo com ele e acabou amaldiçoando ele, o Ham, amaldiçoou ele, que ele vai ser escravo para todos os outros irmãos, para o Shem e para o Yefet. E todos os descendentes também vão ser sempre escravos dos descendentes de Shem e de Yefet. Depois a Torá conta quais foram os filhos de Shem, Ham e Yefet. E a Torá também termina contando a história da Torre de Babel, quando as pessoas começaram a se rebelar contra Deus. E Deus, então, Eles começaram a construir uma torre, achando que eles vão chegar no céu e vão lutar contra Deus. E Deus falou, vamos brincar um pouquinho com eles. E bagunçou as línguas deles. Um falava abacaxi, outro entendia banana. Começou a dar uma bagunça total. E acabaram se espalhando depois as línguas por cada ponto do mundo. Depois disso, a Torá menciona as 10 gerações entre Noé e Abraham, até chegar a Parashá, termina com Abraham. Com o nascimento e aparecimento do Abraham. Algo interessante na nossa Parashá, no começo da Parashá, a Torá fala que o Noah era Isht Tzadik Tamim Hayab Dorotav. O Noah era um homem justo e íntegro nas suas gerações. Então, em primeiro lugar, algo interessante, que poderia estar escrito, o Noah era justo e íntegro. Não precisa estar escrito que ele era um homem justo e íntegro. Fica, terá que acrescentar com Isht Tzadik Tamim. Terá que acrescentar algo que é muito importante, é um detalhe, mas não é tão detalhe, de que para o Noah poder chegar no nível de ser um tzadik, um tamim, em primeiro lugar ele precisa ser ish. Como a gente sabe em Yiddish, um mensch. Primeiro a pessoa precisa ser um mensch, se ele quer ser alguma coisa na vida. Então por isso a Torá enfatiza, o Noah era em primeiro lugar um mensch, ele era ish, um homem. Depois disso, ele conseguiu chegar mais alto, em nível de tzadik e nível de tamim. Não existia nesse conceito. Mas mesmo assim, ele pode chegar nesse nível da mesma forma. Uma pessoa que se comporta direito, ele pode ser um tzadik. Não precisa ser só justamente um judeu. Algo interessante também na nossa Parashá é que aparece duas vezes elogios sobre o Noah. Uma vez aparece escrito que o Noah era tzadik tamim, justo e íntegro. E mais para frente está escrito, quando Deus falou para o Noah, eu vou te salvar do dilúvio, Deus fala para ele, porque que tzadik badorazé, porque eu te vi nessa geração como um tzadik. Não está escrito íntegro, só está escrito justo. Porque essa diferença... Uma vez que a Torá fala e depois que a Torá repete, ela não repete tudo. Existem duas explicações. Uma explicação consta na Gemara e na Masechet Eruvin, de que existe uma regra, na verdade é daqui que a gente aprende essa regra, que se omrim miktsat shvachos shel adam befanav, vekulo shelo befanav. Se fala uma parte dos elogios da pessoa na frente dele e tudo quando não está na frente dele. Na frente de uma pessoa não se pode, mesmo que é verdade, não estamos falando que ele está exagerando. A pessoa, de fato, está falando exatamente o que o amigo dele é. Mas ele não pode, na frente do amigo, falar tudo, todos os elogios que o amigo merece. Ele fala um pouquinho. Obviamente que deve-se falar elogios, mas não tudo. Quando a pessoa está atrás dele, não está na frente dele, aí sim ele pode falar todos os elogios. Porque isso é uma lá atrás. O Rashi diz que o motivo para isso... É para não parecer que ele está bajulando o amigo. Ele começa a falar demais, parece que ele está querendo alguma coisa. Então, para não parecer, mesmo que é verdade, então, na frente da pessoa ele fala só uma parte. Por trás ele deve falar para os outros, de fato, o que aquela pessoa é. O Rabi Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch, Código de Leis, ele explica de uma outra forma. Ele diz que existem dois níveis. São dois níveis diferentes. Uma coisa é tzadik e outra coisa é tamim. Tzadik, a gente usa esse termo quando a pessoa está confrontando um estado de imoralidade. Então, quando o mundo estava imoral, isso foi na época do Mabul, então a gente fala sobre o Noach, que o Noach era tzadik, ele era justo. Todos eram imorais, ele não. Enquanto que, mais para frente, o Noah presenciou duas revoluções, duas coisas, duas tragédias. A primeira foi o dilúvio, e depois, mais para o final da vida dele, o Dor HaFlagah, o pessoal da Torre de Babel. Lá eles resolveram se rebelar de uma outra forma. Lá o problema era a falta de fé. Eles acharam que eles vão lutar contra Deus, vamos subir, vamos lutar, vamos ir contra Deus. Então aqui, sobre isso, recai a linguagem de Tamim. Uma pessoa íntegra, como a Torá mesma fala, tamim piyem Hashem Elokeh, seja íntegro com Deus, tenha fé em Deus, ande sempre ao lado de Deus. Então, por isso, quando a Torá fala no começo da Parashá, a Torá fala como era o Noach de uma maneira geral na vida dele, Bedorotav, até está no plural, nas suas gerações. O que quer dizer isso? Quer dizer que na vida dele, em geral, ele teve dois pontos que ele se destacou. No começo, ele era tzadik, quando ele teve que lidar com as pessoas na época do dilúvio. Assim como Yosef, é chamado Yosef tzadik, porque ele também viveu num país imoral como o Egito e ele se manteve. Assim o Noach se manteve também. Enquanto que mais tarde, quando ele presenciou o Dora Flagá, o pessoal que resolveu se rebelar contra Deus, sobre isso recai Tamim. E por isso, então, no começo da Parashá, a Torá fala as duas qualidades que o Noach tinha. Mais para frente, quando a Torá está falando, Deus está falando para o Noach, olha Noach, eu vou te salvar do dilúvio. Aí Deus explica, sabe por quê? Porque você é tzadik. Agora não recai Tamim, ninguém está indo contra Deus agora, agora o pessoal está imoral. Mais para frente, aí sim, recairia de ver sobre a época do Dora Flagá, sim, que o Noach era Tamim. Só para terminar algo que eu li hoje no e-mail, muito forte, um amigo mandou um e-mail, de que a gente encontra que a época do Noach era uma época imoral. A época do Avraham, consta nos Midrashim, que de novo as pessoas começaram a também ter uma grande imoralidade no mundo. E a gente encontra diferenças. Na época do Noach, Deus destruiu o mundo inteiro. E na época de Abraão, Deus destruiu algumas cidades. Sodoma, Morá e as outras cidades estão em volta. Então, por que essa diferença? A diferença está que na época do Noach, as pessoas estavam vivendo uma imoralidade legal. Isso quer dizer, as pessoas já começaram a se acostumar. Ah, roubar? Tá bom, deixa roubar. Deixa fazer isso, deixa fazer aquilo, não tem problema. Deixa todo mundo fazer o que quer, eu desculpo, deixa para lá. Quando chegou a geração de Avraham, essa geração então Deus falou, vamos acabar tudo. Não tem história. Quando chegou a época de Avraham, está escrito lá nos Psukim, quando Deus foi castigar Sodom, está escrito no Pasuk, que Deus estava ouvindo as vozes, os gritos de Sodom, e os pecados deles. Isso quer dizer que as pessoas não aceitavam o que estava acontecendo na cidade. As pessoas gritavam. E o fato deles gritarem é que salvou todo mundo. Ou seja, que as pessoas, mesmo imorais, mas pelo menos as pessoas sabiam que estavam erradas. Então, o que eu recebi hoje no e-mail que esse amigo escreve é que a gente vê hoje em dia no mundo como está crescendo a imoralidade. Principalmente no nosso país, nem se fala como a gente vê isso. E as pessoas têm esse comodismo de, tá bom, tá roubando, deixa roubar, não tem o que fazer, deixa fazer, e acabou. E não está certo isso. A gente vê que o Mabula aconteceu por causa disso, de deixar que os outros façam tudo de errado. A gente precisa se levantar, e principalmente quando alguém pede a nossa opinião, não ficar quieto. Não precisa sair brigando, mas alguém pergunta para você o que você acha, aí a pessoa fala, não, tá tudo bem, como tá tudo bem? Tem que falar a opinião que você acha, de fato, que a coisa não tá boa. Tem que mostrar e demonstrar para Deus que a gente não está feliz, não está contente com o que está acontecendo no mundo, assim como na época de Abraham, as pessoas gritavam contra o que estava acontecendo. Obrigado.